Juízes 3. Estes são os povos que o Senhor deixou ficar para pôr à prova os israelitas que ainda não tinham entrado na guerra para conquistar Canaã. Ele assim fez para ensinar às gerações que não tinham feito essa experiência quanto custa estar em guerra. Ficaram por tomar as 5 cidades dos filisteus, os cananeus, os sidónios e os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal Hermon até o desvio para Amate. Eles serviam, pois, para pôr à prova Israel, para ver se obedecia aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por intermédio de Moisés. Assim o povo de Israel estabeleceu-se entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com mulheres desses povos e deram-lhes as suas filhas em casamento e prestaram culto aos seus deuses. O povo de Israel esqueceu-se do Senhor e desagradou ao seu Deus, prestando culto aos ídolos de Baal e Astarté. Por isso o Senhor se irritou e submeteu o povo de Israel ao rei Cushan-Rishataim, da Mesopotâmia, durante 8 anos. Então os israelitas clamaram ao Senhor e ele enviou-lhes um libertador. Chamava-se Otniel e era filho do irmão mais novo de Caleb.
O Espírito do Senhor estava com ele e estabeleceu-o como juiz. Otniel entrou em guerra e o Senhor deu-lhe a vitória sobre o rei da Mesopotâmia.
Depois houve paz durante 40 anos até à morte de Otniel.
O povo de Israel desagradou novamente ao Senhor. Por isso o Senhor permitiu que o rei Eglon, de Moab, se tornasse mais forte que Israel. Eglon aliou-se aos Amonitas e Amalecitas e derrotaram Israel, conquistando Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sujeitos a Eglon durante 18 anos. Então clamaram ao Senhor, que lhes enviou um libertador. Chamava-se Eud, filho de Gera da tribo de Benjamim, e era canhoto. O povo de Israel enviou Eud com presentes ao rei Eglon de Moab. Eud fez uma espada de 2 gumes com 1/2 metro de comprimento e pô-la por dentro do cinto, debaixo da roupa do lado direito. Então levou consigo os presentes destinados a Eglon, que era muito gordo. Após a entrega do tributo, saiu com os carregadores. Mas ao chegar junto dos ídolos que estão em Gilgal, Eud voltou novamente junto a Eglon e disse:
Tenho uma mensagem secreta para Vossa Majestade.
O rei ordenou aos que o rodeavam que saíssem. Então, quando Eud se viu a sós com Eglon, sentado na sala de verão, no terraço, aproximou-se dele e repetiu:
Tenho uma mensagem de Deus para Vossa Majestade.
O rei levantou-se do trono e, de repente, Eud puxou da espada com a mão esquerda e cravou-a na barriga do rei. A espada penetrou totalmente na barriga, inclusive o próprio punho, ficando toda coberta de gordura. Eud não a retirou. Então escapou pelas traseiras, fechando à chave as portas atrás de si. Quando os servos regressaram, verificaram que as portas estavam fechadas e pensaram que o rei se encontrava a fazer as necessidades no quarto de banho. Depois de esperarem bastante tempo, vendo que ele não abria a porta, pegaram na chave e abriram-na. O seu senhor estava morto, no chão. Eud escapara, enquanto os servos estavam à espera. Passou os ídolos de Gilgal e chegou salvo a Seira. Ali, na região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, convocando para a batalha os homens de Israel, e ele ia à frente deles pela encosta abaixo, dizendo:
Sigam-me! O Senhor concedeu-vos a vitória sobre os vossos inimigos, os moabitas!
Eles seguiram Eud e apoderaram-se do local por onde os moabitas passavam o Jordão a vau, não permitindo que um único homem atravessasse. Naquele dia mataram cerca de 10 mil dos melhores soldados moabitas, todos fortes e robustos. Nenhum deles escapou. Assim, os israelitas derrotaram Moab e houve paz no país durante 80 anos. Shamgar, filho de Anat, foi o juiz seguinte. Derrotou 600 filisteus com o aguilhão dos bois, libertando, por sua vez, Israel.